Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930. Este é o Idecletra na Cultura. Eu sou Mariane Antunes, acompanho você nessa próxima hora da programação. Hoje é a segunda parte da história política do Brasil contada e cantada através do carnaval. A gente realizou esse programa duas semanas atrás com o Rubens Gordinho e com a Luciana Worms, que voltam hoje pra gente contar mais um pouco dessa história que não acaba, ainda bem que não acaba. Tem muita história de carnaval pra gente contar e as músicas mais uma vez fazendo parte aí, contando, né, fazendo parte dessa história, contando um pouco da história do Brasil, do mundo, por meio da música. Luciana Worms, professora e cantora, bem-vinda à nossa programação mais uma vez. Como é que você está hoje?
Tô feliz, para variar, de estar sendo convidada para esse programa. Tá tudo certo. Estamos seguindo aí na pandemia, mas tá tudo bem.
É bom contar uma história, né?
E estar com o Rubens Gordinho é sempre um prazer, né? Pra gente aprender tudo que ele tem para contar pra gente.
Que é isso?
Olá, Rubens, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Como é que você está hoje?
Tudo bem, graças a Deus, um prazer. É, sempre que for chamado, eu direi com o maior prazer, com o maior carinho, porque é sempre bom, né? E assim, na verdade, eu que aprendo também bastante, porque a minha vivência não é a vivência que eu tenho de escola de samba, de participação e tal. E sempre aprendo com vocês também muito. Sou muito honrado de ter sido convidado novamente e estamos aí para falar.
Vamos lá, vai ser um prazer ouvir. Irene Gonçalves, nossa colunista, advogada, diretora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Bom dia, como é que você está hoje?
Eu estou indo. Queria dar um bom dia para todas e todas que nos estão acompanhando. Cumprimentar a Luciana, minha amiga querida. Que bom ter ela de novo. E o Gordinho, maravilhoso, Rubens Gordinho. Eu fiquei absolutamente apaixonada por tudo, pelo conhecimento, pelo samba que já compôs, pela voz maravilhosa.
Nossa.
E antes de começar o nosso programa hoje, eu queria contar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no país. Eu estava fazendo a conta esses dias, é como se quase duas bombas de Hiroshima tivessem caído no Brasil. E com esses dados, com o comportamento do Bolsonaro, com uma série de coisas que estão acontecendo, talvez não fosse o momento de fazer esse programa. Mas aí, justamente por essas razões todas que estão nos abalando, que estão nos deixando aflitos pelos hospitais lotados, por quem não cumpre o lockdown, é que nós decidimos do Instituto. Não, é o momento de fazer, sim, de levar para as pessoas um pouco de alegria dentro daquilo que a gente pode. E que é com música bonita, com muita história e um programa que as pessoas gostaram e que a gente ficou de trazer a segunda parte. Então, é com esse propósito que hoje nós estamos aqui de novo com esses convidados maravilhosos e com esse tema que eu acho que vai levar um pouco de alegria. Mas eu quero agradecer logo de cara o Fernando de Carvalho Dantas, a Cris Braga, o Fábio Gaspar, a Sandra Santos, que já estão aqui mandando mensagem e agradecendo por esse programa que a gente vai começar agora e que certamente será muito bacana. E antes de fazer uma localização, só para dizer, hoje nós vamos prosseguir no samba em enredos do Rio de Janeiro e logo em seguida nós vamos entrar nas escolas, no samba de São Paulo. Porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, quando penso em carnaval, é Rio de Janeiro, é Bahia, é Olinda. Não, São Paulo tem um desfile de escola de samba maravilhoso, tem samba do bom, e vocês vão ouvir um pouco com a gente hoje. Mas nós vamos começar com a música número 1, Ana Júlia, que é O Povo Conta a Sua História, da Beija-Flor. Bora lá ouvir um pouco, depois vocês me contam um pouco sobre isso.
Música daquela manifestação.
Estamos falando aí de 2003, do carnaval de 2003. Diga aí, Luciana.
Ah, eu lembro que eu fiquei muito emocionada, né? Porque eu fui à posse, você deve ter ido também, Miriam, no dia 1º de janeiro, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá em Brasília, aquela super emoção. Eu que desde 89 não cantava o hino nacional, tinha parado de cantar o hino nacional, falei só vou cantar o dia que Lula for presidente. Fui cantar com a minha mãe ali na frente, na Praça dos Três Poderes. E o Neguinho da Beija-Flor, nesse samba, ele até custa, né? Ele até diz que é, a esperança venceu mesmo, né? O portão. E foi um samba bem, bem importante. Eu tenho um certo problema com a Beija-Flor. Eu sempre acho a Beija-Flor, o Gordinho talvez me concorde, ou talvez me ajude nisso, mas eu sempre tive uma sensação de que a Beija-Flor é muito oportunista, né? Que ela sempre, ela é muito em cima do muro, ela é muito em cima do que a mídia fala, mas naquele momento não dava, era incontestável a alegria do brasileiro, né, por ver o Lula na presidência. Aí a Beija-Flor aproveitou o momento, ainda bem, foi bonito, foi um samba bonito. O que você acha, Rodrigo?
A Beija-Flor tem um histórico de nos anos 70, que eu cheguei com aqueles sambas, aqueles enredos de chapa branca, e tal, mas ao mesmo tempo tem a genialidade do Joãozinho Zita, que era um contestador, que traz o Cristo Mendigo em 89. Então é muito assim, a gente não pode. Vamos saber o que é o sabor do vento, né? Foi genialidade, mas esse contraste, né? Veja, foi, tem muito isso, não. Ao contrário, como se fosse uma escola como o Salgueiro, como a Vila Isabel. A Vila Isabel é uma escola já contestadora por natureza. A Vila Isabel já. A gente entrando nos anos 2000, a Vila Isabel, em 2006, ela já tinha aquela coisa de. Já tinha enredos. Nos anos 2000, tinha um enredo sobre a reforma agrária, depois sobre essa integração da América Latina. Então, tem escolas que têm. Escolas que têm.
Gordinho, você lembra um trecho dessas músicas? Gordinho, você lembra um trecho aí dessas músicas? Desses sambas?
Eu não lembro. Da América Latina, o refrão tinha uma coisa meio. Eu não lembro agora, assim, de cabeça. Tinha uma coisa que
era meio. Sou louco por ti, América.
Som, do compasso da felicidade. E na bala meu coração. É uma coisa assim, não lembro. Sabe, é muito bonito.
Eles ganharam um Simón Bolívar gigante na Marquês
Sapucaí,
né?
Tem algumas histórias que tem uma. A Vila Isabel, não sei se por conta. Está no DNA dela, por conta do Martinho da Vila. Sempre teve enredos mais contestadores, mais sempre voltados à cultura nacional, sempre contestando, né, o poder vigente de alguma forma, né? E sempre atentando para situações da sociedade, como a reforma agrária, ela falou do trabalhador, antes das escolas de samba de São Paulo falarem, ela falou do trabalhador, começou desde o índio, que foi escravizado, o negro, até o imigrante, ela já teve enredo falando sobre o trabalhador, teve esse enredo da integração da América Latina. Então a Vila Isabel sempre teve mais esse perfil. Algumas escolas têm, outras têm, vão mais ao sabor daquilo que está no momento, né? Porque um grande problema que aconteceu muito a partir dos anos 2000 foi o seguinte: as escolas começaram muito a fazer enredos, não somente em cima do aspecto cultural, mas em cima do aspecto do patrocínio. Então isso prejudicou muito. Teve escolas que estavam falando até de iogurte, de leite. Falou de iogurte, uma fábrica de iogurte patrocinou. Então é muito maluco. O carnaval tem essas coisas também, né? Por questões financeiras, as escolas meio que namoraram com a grana, então alguns enredos ficaram assim, até de gosto contestado, vamos dizer assim. Mas sempre teve ali uma escola, outro Império Serrano, como sempre, com enredos de contestação. Quando falou do Betinho, né, em 96, a gente falou no outro programa, da questão da fome do Brasil. Então sempre teve a Vila Isabel, essa coisa. Então a gente acaba.
Esse samba enredo de 95 é o que fala que tem Quem tem fome, como é que é? Quem tem fome...
É, deixa eu ver se eu lembro aqui.
Isso não é...
Quero ó, na sua vida aqui...
Meu pedacinho de chão, meu oceão. Quem é rico, quem é pobre está com fome. Quem é rico está com medo.
Quem é rico está com medo.
É...
Nosso ouvinte aqui, o Jota, ele trouxe a letra para nós nos comentários aqui, a Ana Júlia já pôs aqui na tela, que era do que vocês estavam tentando lembrar, que era ó, para bailar La Bamba, cair no samba latino-americano, som no compasso da felicidade, era
voltar para
a felicidade, Lesabel 2005. Obrigada, Jota, pela apresentação.
Essa coisa da integração da América Latina, né, porque pouco se fala, né? A gente é meio brasileiro, tem um pouco de vergonha de ser latino, não sei. Se afasta um pouco dessa
vergonha. Agora eu tenho a impressão que os latinos têm vergonha do Brasil, né? Como o mundo inteiro. Nós somos os... Conseguiram, né? Nós somos os párias. Eu preciso fazer...
É, agora estamos na categoria dos párias agora.
Fiquei assistindo um pouco de televisão, acho que foi ontem isso. E aí, colocando lá em Londres... Eles estavam procurando alguém que tinha passado pelo Brasil. Falei, gente, que loucura! Parece filme de ficção científica, né? E o cara, sei lá quem é essa criatura, se é brasileiro, simplesmente passou pelo Brasil. E eles estavam à caça dessa pessoa lá. Você imagina a gente que é brasileiro nunca mais, né? Não vão deixar nem com vacina, nem sem vacina, nem coisa nenhuma.
Mas eu dou
os meus parabéns ao Ernesto Araújo, ministro de Relações Exteriores, que disse: quero que o Brasil se torne um paria. Uhul, conseguiu! Mas enfim, vamos voltar à coisa que é boa. Vamos voltar ao nosso samba na Júlia. A música de número 2 aí foi que vem da Mangueira. Das águas do velho Chico. Fala um pouco da transposição e desse momento. É muito bonita e eu queria pedir para a Ana Júlia colocar para a gente, por favor. Esse samba é do Henrique Gomes, Gilson Bernini e o Cosminho, é isso, né?
Conheço os dois. Gilson Bernini, um grande compositor.
Uma parte... Desculpa, Gordinho, bora lá.
Não, conheço bem os dois compositores. Gilson Bernini é autor de vários sambas na Mangueira, compositor, tem vários sucessos com o Xande de Pilares. É um grande compositor, amigo nosso, Gilson Bernini. É, Mangueira é um exemplo de uma escola que assim, é, prima por enredos culturais e também quando se coloca de uma maneira meio que isenta, né? Não é aquela coisa muito de chapa branca, aquela coisa, ela vai buscar. Porque o grande lance do Carnavalesco, quando ele cria o tema que ele vai pesquisar, o enredo, já que esse enredo se torne depois o samba-enredo, é pegar o valor cultural daquilo, não ser uma propaganda... Simplesmente é uma propaganda política pura e simples, por causa do governo A ou B. Ele vê o valor cultural que tem naquilo, o valor social que tem naquilo, e transformar aquilo em carnaval, e depois transformar, o compositor possa transformar aquilo num grande samba. Então, quando se consegue isso, é legal, porque aí a gente bota consciência nas pessoas e faz um espetáculo, e brinca também, e faz carnaval, né? Algumas vezes, quando isso acontece, é golaço. Nem sempre isso é possível.
Eu queria perguntar isso, a Luciana também deve saber. Me explica uma coisa. A escola de samba, primeiro ela escolhe o tema e aí coloca para os compositores fazerem os samba enredos, que daí vão para uma competição, ou enfim. Como é que funciona isso? Bom, eu acho que sim, né, Rubens? Eu acho que é peso do Paulo da Portela ter definido que as coisas iam caminhar juntas, né? Lá nos anos 30 ainda. Eu acho que é isso. Eu acho que a escola determina qual é o enredo, e aí eu faço samba, aí tem um concurso para saber qual é o samba escolhido. E o carnavalesco vai pensar, vai estudar, né? Vai estudar o que é que tem, como é que vai fazer para colocar aquilo na avenida, né?
É, primeira coisa é escolhido. Logo nos anos 30, quando as escolas de samba começaram a desfilar, oficialmente, eram escolhidos dois sambas. Os sambas não tinham tema, podia falar de amor, podiam falar de uma coisa do cotidiano. Os sambas não eram enredos. A partir dos anos 40, alguma linha de pesquisador diz que foi o Paulo da Portela que foi o primeiro a colocar o samba. O samba era cantado e as fantasias e os carros eram alusivos ao samba. Mas muita gente diz que foi a conferência do São Francisco da Mangueira também, nos anos 30, do Carlos Cachaça. Então existem duas linhas de pensamento aí. Então era o seguinte, os sambistas iam para a Praça 11 e cantavam dois sambas, um para entrar e um para sair, que era um samba de terreiro, chamava na época, samba de quadra, era um samba de compositores. Esse samba foi, a Mangueira estourou com esse samba, do Carlos Cachaça. Não quero mais amar a ninguém, não fui feliz o destino, não quis o meu primeiro amor. A Mangueira foi para a Praça 11 de tirar com esse deixando espinho, que dilacera meu coração. E foi a partir dos anos 40, passou-se a figura do eles escolhiam um tema, e esse tema era alusivo, o samba tinha que cantar aquilo que as fantasias estavam mostrando e aquilo que os carros estavam mostrando. Com o crescimento das escolas de samba, aí veio a figura do carnavalesco, que se tornou importante. Então o que ele fazia? Ele escolhia, vamos falar de Isumir Palmares, no caso escolheram lá. Aí se fazia toda uma pesquisa em cima dessa história, Isumir Palmares. Ele fazia um sinopse, que é um resumo de tudo aquilo, e passava para os compositores, aí esses compositores iam fazer um samba, uma trilha sonora, em cima daquilo, daquele tema. Isso é uma coisa dos anos 40 para cá. Então é isso, a primeira coisa que a escola de samba tem que ter é o enredo, que é o que existe enredo e tema, existe aí uma diferença, né? Tema, o enredo é uma história, o tema pode ser, vou falar de uma camisa. Não, o enredo é uma história com começo, meio e fim. Então o carnavalesco escreve uma história com começo, meio e fim, aí os compositores vão desenvolver um samba para desfilar, para a escola desfilar em cima daquilo. Aí desse grupo de compositores, de 20, de... hoje em dia tem escola que tem até 30 sambas disputando para você escolher um.
Nossa.
Aí vai ser escolhido um samba e esse samba vai para a avenida. Então uma coisa, em cima desse tema é que são criadas as fantasias, são criadas as alegorias, então tudo aquilo. Hoje existem enredos que são verdadeiras teses. São escritos até por pessoas de universidade. Existem enredos que são feitos teses.
Aqui que a gente falou do. Ouviu, né, esse samba, que foi o último samba do Jamelão na Mangueira, né? 2006. E fazer uma referência a esse grande intérprete, né?
Então, para falar que o JJ deu a contribuição, estou adorando.
Continua.
Uhum. O Adalberto Prado, a Camila Milek, que é a nossa produtora, a Vandira Martins, a Dione da Conceição Garcia, continuem com a gente, que nós temos mais aí. Vamos colocar a música de número 3, por favor, Ana Júlia. Meu Deus, está extinta a escravidão. É maravilhosa, da Tuiuti. Aí eu sei que tem aqui um...
2018.
Bora lá.